ar Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. Finalmente, São Paulo volta ao normal, após a suspensão da greve dos metroviários, que causou transtornos a 10 milhões de usuários dos transportes. Além disso, deixou um prejuízo de 42 milhões de reais só ao comércio varejista, segundo a FEComércio, entidade do setor. Já a perturbação que levou à vida dos cidadãos, ninguém consegue medir. O TRT, Tribunal Regional do Trabalho, já sequestrou os bens do Sindicato dos Metroviários, multados em mais de 700 mil reais por desobediência à justiça. É a nossa opinião que esse dinheiro deve ser depositado numa conta da Defensoria Pública Estadual para que seja devolvido ao cidadão que perdeu o seu trabalho, que deixou de ir à escola e teve prejuízos materiais. Muito bem, estou ao lado do professor João Alberto Alves Amorim, da Universidade Federal, a Unifesp. Boa tarde, professor.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos ouvintes.
O senhor concorda que o cidadão paulistano perdeu o direito básico de ir e vir de uma democracia com a greve dos metroviários?
Olha, na verdade, qualquer tipo de manifestação social ou de reivindicação, ela não vai chamar a devida atenção para o problema sem causar algum tipo de transtorno. Nós vivemos numa cidade praticamente à beira constante do caos. É óbvio que a greve dos metroviários, as outras manifestações de movimentos sociais, causam transtornos, impedem o trânsito, mas nós temos que pensar também que essas populações, que essas categorias, muitas vezes não têm outra forma de chamar atenção para a sua situação e para a sua, muitas vezes, opressão ou vulnerabilidade, que não seja tirando o cidadão da sua zona de conforto. E em São Paulo, né?
E principalmente o direito dele ir e vir.
É, o direito de ir e vir, ele é importante, mas também o direito à reivindicação, à melhoria, à luta por moradia, à luta por melhores condições de saúde, ela também é necessária e eles também são direitos importantes. É óbvio que transtornos são causados, eu não compartilho da violência, do quebra-quebra, jamais, mas o cidadão tem que entender também que muitas vezes acaba se reproduzindo um discurso de que, olha, pode manifestar, mas desde que você fique quietinho no seu canto. E aí você relega essas populações que vivem na invisibilidade a continuarem na invisibilidade.
Sabe por quê? Porque é ela que paga a conta dos prejuízos.
Também.
E hoje a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, assina o termo de adesão à Cátedra Sérgio Vieira de Mello, um programa do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR. Segundo a entidade, existe no Brasil cerca de 5.200 refugiados reconhecidos pelo governo. Só em 2013, outros 5 mil solicitaram refúgio. Desses, 2.100 estão em São Paulo. Para falar desse assunto, nós já estamos conversando com o professor João Alberto Alves Amorim, que é professor da Unifesp e responsável pela cátedra Sérgio Vieira de Mello. Professor, diga. Muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço o convite.
O que é uma cátedra?
Olha, em termos acadêmicos, a cátedra é uma disciplina, vamos dizer assim, tradicionalmente. A cátedra do ACNUR ela é um pouco diferente. Na verdade, é uma iniciativa do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, iniciada já em 2002, para incentivar as universidades parceiras a difundirem a temática dos refugiados, o tema do direito internacional dos refugiados, junto aos seus alunos, realizarem pesquisas acadêmicas relacionadas a esse tema, de modo a difundir na universidade e na sociedade dessa universidade, ao entorno dessa universidade, a temática do refugiado, quais são os problemas enfrentados pelos refugiados. E de 2010 para cá, o ACNUR tem remodelado o projeto projeto da Cátedra para incentivar as universidades a agirem também através de medidas de integração local desses refugiados, de ensino de idiomas, auxílio de serviços na área de saúde, etc. E é essa a perspectiva que nós vamos adotar na Unifesp.
E falando em Nações Unidas, o secretário-geral da entidade, Ban Ki-moon, anunciou que vem ao Brasil para a abertura da Copa do Mundo e vai ter um encontro com a presidente Dilma Rousseff. Os detalhes, você ouvinte, confere agora na reportagem de Edgar Júnior, da Rádio ONU, parceira do Observatório do Terceiro Setor, direto de Nova York.
O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse esta segunda-feira que está entusiasmado com a Copa do Mundo de Futebol no Brasil, numa cerimônia especial que reuniu os 32 embaixadores dos países que vão participar do evento, que começa na quinta-feira em São Paulo. Ban contou que o nível de animação já é muito alto. O chefe da ONU afirmou que está planejando assistir o máximo de partidas que puder e acredita que os torcedores no mundo inteiro estão fazendo os últimos ajustes para ficar em frente à TV e assistir suas seleções jogarem. Ban vai participar das festividades de abertura da Copa na próxima quinta-feira. O porta-voz do secretário-geral disse esta tarde que ele deve manter contatos bilaterais com a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, e talvez com algum outro chefe de Estado presente. Segundo Ban, o esporte tem o poder de unir os povos e mostrar o que eles têm em comum. Ele disse que o evento é uma ocasião para celebrar os melhores valores do esporte: trabalho em equipe, jogo limpo e respeito mútuo. Em tom de brincadeira, Ban perguntou qual outro encontro na ONU os embaixadores deixariam seus ternos de lado para vestir as camisas de suas seleções. O chefe das Nações Unidas disse que durante o próximo mês, milhões de pessoas vão se divertir e se encantar com os jogos no Brasil. Independentemente de sua seleção, todos vão admirar as jogadas dos melhores atletas do mundo. Ele encerrou o pronunciamento desejando sorte a todas as equipes que estão competindo no Brasil. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior. New York, New York.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Continuando nossa conversa com o professor João Amorim após um intervalo. E você, ouvinte, fique atento. Participe enviando perguntas através da nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório3Setor, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Rádio Trianon. Trianon, o marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista.
Tendência Mídia, comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 24769531. Anote 24769531. Tendance Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com o professor João Alberto Alves Amorim, da Unifesp, responsável pela cátedra Sérgio Vieira de Mello. Uma bela homenagem, né, professor?
É uma bela homenagem, com certeza.
Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora dos refugiados. A situação não está nada boa, né?
Não. Na verdade, a situação não está nada boa nos países de onde essas pessoas saem. Nós vivemos várias crises humanitárias no mundo inteiro. E a situação não é nada boa, apesar de muitos avanços terem sido feitos ultimamente em termos governamentais no Brasil. A situação não está nada boa pela ausência de políticas públicas efetivas, tanto para os refugiados como para as pessoas carentes desse país, mesmo para os próprios brasileiros, né?
É verdade. Agora, a gente poderia explicar o que é o refugiado, é que é aquele todo que sofre perseguição, seja por conta de raça, religião, nacionalidade, seja por pertencer a um determinado grupo social ou por sua opinião política. São homens, mulheres e crianças forçados a abandonar seus lares, que lutam para reconstituir suas vidas em outros países desconhecidos. Professor, essa cátedra que será criada hoje é uma homenagem a um brasileiro que trabalhou 34 anos para a Organização das Nações Unidas, servindo em missões humanitárias e de manutenção da paz. Sérgio Vieira de Mello foi morto com 21 pessoas em 2003, num atentado terrorista contra a sede da ONU em Bagdá, capital do Iraque. Professor Amorim, daqui a pouco, às 18 horas, você estará na cerimônia oficial de instalação da cátedra Sérgio Vieira de Mello, na Unifesp. Conta um pouco para a gente a história da criação dessa cátedra, como é que vai funcionar.
Sim, na verdade, desde a minha entrada, eu trabalho com refugiados já há mais de 10 anos, em parceria com o Acnur, né, e com a Caritas Arquidiocesana de São Paulo, que é a entidade da sociedade civil que presta esse acolhimento, esse atendimento aos refugiados. E desde o meu ingresso na Universidade Federal de São Paulo, como professor, eu tenho levado essa temática para lá, juntamente com outros colegas, e há um ano eu elaborei o projeto para a implementação da cátedra, e por uma grandíssima felicidade, esse projeto encontrou espaço e encontrou eco nos anseios da atual administração da reitoria da universidade, que marca profundamente a sua posição em prol dos direitos humanos, em prol de uma universidade que preste serviços efetivos para a sua sociedade, para a sua comunidade, além do conhecimento, além do ensino. E o projeto está calcado nesses três pilares, né? No pilar acadêmico do ensino, da pesquisa e da extensão do tema do refugiado, e também nos pilares da integração local e da assistência a essa população, através de uma série de medidas que nós pretendemos implementar, tanto ensino do português para os refugiados, solicitantes de refúgio, porque isso é uma grande barreira. Imagine se você hoje fosse forçado, nós que estamos aqui no estúdio, fôssemos forçados a sair correndo e fôssemos parar na China e tivéssemos que reconstruir nossa vida lá, tendo que falar chinês, por exemplo.
Complicado.
É, muito complicado. A Unifesp é nacional e internacionalmente conhecida pela sua excelência nas pesquisas na área da saúde, na área médica. Ela é originária da tradicional Escola Paulista de Medicina, e a questão dos atendimentos à saúde será também um projeto a ser desenvolvido para essa população. Então nós estamos, vamos implementar vários projetos no sentido de auxiliar ou contribuir para que essa população possa se integrar com mais facilidade à sociedade brasileira.
Muito interessante. E depois eu gostaria de saber a sua opinião a respeito de sensibilizar a população brasileira. Porque evita esse preconceito que existe, que é expressado na grande mídia.
Sim,
né?
Eu concordo.
O professor, você citou a Caritas, o Centro de Acolhida para Refugiados da Arquidiocesana de São Paulo está recolhendo cobertores para os refugiados, vítimas de catástrofe, perseguição política e religiosa. Eles surgiram para o Brasil em busca de ajuda. Participe. Reúna os amigos, vizinhos e entre em contato pelos telefones 4306-4396 ou 4306-4620. Repetindo, 4306-4396 ou 4306-4620. As entregas podem ser feitas na nova sede, a Caritas, na Rua Major Diogo, 837, na Bela Vista. É um bom, você ouvinte pode fazer um gesto humanitário muito importante.
Além, eu posso só complementar?
Claro,
João,
claro
que sim. Além da doação dos cobertores, das roupas de frio, o inverno está aí já, a Caritas também está com uma campanha de arrecadação de itens de higiene pessoal. A Caritas, ela monta kits de higiene pessoal, sabonete, pasta de dente, escova de dente, barbeador, absorvente íntimo, fralda para as crianças. E isso sai dela, né? Ela não tem verba para isso, ela depende dessas doações. Então também os ouvintes que puderem estender a sua solidariedade, não só às roupas de frio, aos cobertores, mas também aos itens de higiene pessoal, isso será muito bem-vindo.
Muito bem, e as entregas podem ser feitas na nova sede, na Rua Major Diogo, 837, Bela Vista, ou através dos telefones 4306-4396. Meu contato agora é com o professor Tiago Rodrigues, ele é professor da Universidade Federal Fluminense e autor, entre outros livros, de Narcotráfico, Uma Guerra na Guerra e Política e Drogas nas Américas. Boa tarde, professor.
Boa tarde, como vai? Tudo bem?
Tudo bem, é a segunda vez que nós conversamos. Eu ainda registro que eu não encontrei seu livro em São Paulo, viu?
Olha, continua esse problema, né? Mas em breve vai ter uma solução, que a gente está vendo o livro numa versão eletrônica. Então a gente vai, acho que, driblar esse problema de distribuição dos livros impressos.
Talvez pela polêmica dele, não sei, mas é o que realmente deve ter esgotado. Espero que esteja esgotado, né?
Aí, esperamos.
Bom, a partir de agora, o Tiago começa um curso online sobre narcotráfico e segurança internacional. Muito bem. Como é que vai funcionar esse curso?
Pois bem, esse curso foi um convite que o Clio Internacional me fez de apresentar uma versão eletrônica que está muito baseada nesse livro, Narcotráfico, Uma Guerra na Guerra. É, né? Uma exposição inicial, uma exposição abrangente da construção do narcotráfico como um tema de segurança. Então, são três módulos que o interessado pode acessar pela plataforma do Clio Internacional e fazer conforme a sua disponibilidade de tempo, com acesso ao material que fica online para cada um dos alunos usuários.
Todo mundo pode participar?
Sim, a plataforma ela fica disponível, existe um acesso aqui pelo portal do Clima Internacional, e cada semana é disponibilizado um dos módulos, né? São três módulos, como eu disse agora, e essa semana, então, a partir de ontem, né, desde segunda-feira, está ofertado ao público o primeiro módulo do curso, que é justamente o início da construção histórica do narcotráfico como um problema de segurança.
Muito bem, muito interessante. E você, ouvinte, que se interessa pelo tema, deve participar. É muito legal as colocações do professor Tiago a respeito das drogas aqui no nosso país. Professor, a Polícia Federal fez uma mega operação na manhã desta terça-feira em Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Brasília, para desarticular uma quadrilha de tráfico internacional de drogas. Um dos líderes do bando... Caiu a linha? O nosso contato é com o professor Tiago, caiu. Ele estava falando direto do Rio de Janeiro. Nós continuamos aqui, né, com o Observatório do Terceiro Setor, falando aqui com o professor. Interessante esse curso, né, professor Amorim?
Muito interessante. Eu fiquei com vontade de fazer esse curso do professor Tiago. Me pareceu bastante interessante.
É legal, né, Reinaldo? Você agora ter alternativas, porque o acesso ao livro dele é difícil.
Tem que ter algum caminho para conseguir se obter, né? A parte digital, aí você garante, né?
É um excelente veículo de democratização de informação, né? De redução de distância.
Sem dúvida.
Muito bem, nós continuamos com o
observatório.
Já voltou, professor Tiago?
Voltamos.
Sim. Então, eu tava lendo aqui, até a produção me passou, a Polícia Federal fez uma mega operação esta manhã na manhã de terça-feira em Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Brasília para desarticular uma quadrilha de tráfico internacional de drogas. Um dos líderes do bando praticou uma fraude bancária com rendimento anual de 120 milhões. Até o fim da semana, 19 pessoas foram presas na Operação Atos. Ah, o que eu pergunto, que impacto tem essas ações na cadeia do narcotráfico, professor?
Bom, ainda que os detalhes dessa operação específica ainda não tenham sido revelados, ou mais detalhes, né, o que a gente tem de experiência é que operações dessa forma, dessa monta, elas têm impactos setorizados, digamos assim, né, ou impactos temporários, porque a cadeia do tráfico de drogas ela é muito maleável e ela é muito dinâmica. Então, a desmobilização de um grupo como esse permite, digamos assim, que outros grupos se remodelem ou ocupem o lugar que era ocupado, que era trabalhado por essa organização, por esse grupo. Então, me parece que essas operações elas têm uma importância específica na desmontagem, né, de algumas cadeias especiais, em particular, mas tem pouco efeito na dinâmica global do tráfico de drogas.
Muito bem. Como é que você avalia a decisão do presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, de legalizar o cultivo e venda da maconha? O governo disse que só a legalização já praticamente acabou com o tráfico naquele país.
Esse efeito, né, que é o efeito desejado pela política uruguaia, que é de acabar com o tráfico de maconha, especificamente. Né? Lembrando que, como você bem falou, se trata apenas da produção e venda de maconha. Tá? Quer dizer, o que o Uruguai está tentando fazer é estabelecer um plano estatal sobre a produção, né? Quer dizer, não é uma produção atizada, mas é um controle de produtores, né? E uma venda que seja controlada pelo Estado, inclusive com um cadastro de usuários, né? De compradores. Essa política ela é inédita no mundo, porque ela tem um componente de controle do Estado, e outras experiências que são muito limitadas ainda não tem, como é o caso dos estados do Colorado e do Washington, que aprovaram no ano de 2012 a legalização da maconha também. Tá? Mas lá a dimensão do controle estatal é muito mais tênue, muito mais baseada no livre mercado do que a proposta uruguaia.
Interessante. Aqui no Brasil, desde 2002, o pessoal da Marcha da Maconha vem pedindo a legalização e a regulamentação do comércio e uso. Uhum. Nós agora encontramos um grande preconceito aqui no nosso país. Até porque o conceito do combate às drogas é o conceito da repressão, do aumento, do endurecimento das leis. Não um conceito de entender porque as pessoas utilizam a maconha.
Exato, e qualquer outra substância, né? Legal ou ilegal, né? Porque a gente às vezes foca muito a discussão nas substâncias psicoativas ilegais, que são elas que têm esses impactos de violência, de insegurança ou de criminalidade, como queira, né? Mas a gente acaba esquecendo de que há um mercado todo legal de substâncias psicoativas, muitas vezes muito parecidas ou semelhantes àquelas que são proibidas e que são amplamente utilizadas, né? Legal ou ilegalmente, né? Mas que tem uma produção legal. Né? E então essa dinâmica do uso de substâncias psicoativas, como você bem colocou, ela é lidada com muito preconceito, com muitos anteparos e filtros morais, né? Que dificultam que a gente compreenda melhor, né, as razões históricas, sociais dos usos de substâncias psicoativas. Né?
Muito bem. Voltando ao seu curso, a gente nós vamos conversar várias vezes a respeito desse assunto, porque para acabar com esse preconceito aqui no Brasil, nós dependemos de políticas públicas, do governo, a sensibilização da sociedade, e acho que a gente tem um longo caminho a percorrer, né?
Uhum, concordo.
Muito bem, vamos falar um pouco mais do seu curso?
Pois não.
Como ele será, como um problema de segurança pública nacional e internacional. Quais os temas que você aborda?
Pois bem, então... A primeira entrada do curso é tentar situar o aluno, né, a respeito do início das discussões que levaram à proibição das drogas há cerca de um século atrás. Né. Um esforço talvez maior do curso seja de naturalizar um pouco para o aluno a ideia de que as drogas sejam um problema de segurança ou de saúde pública por si só. Quer dizer, há um processo que não é tão antigo assim, que foi um processo de identificação de algumas substâncias como problemáticas, quer seja para o individual coletivo, ou para a segurança pública, né? E esse processo, então, é a primeira parte do curso, quer dizer, mostrar um pouco em alguns países. Nos Estados Unidos esse processo é bem claro, eu também vou comentar em outros países da América Latina, inclusive aqui no Brasil, como isso se deu na mesma época, e como é que foi montado, a partir dos anos 10, dos anos 20 do século passado, um modelo de controle, uma tentativa de um controle internacional, com uma legislação internacional específica, que procurou, pela via da repressão e da proibição, desincentivar, né, a produção e o consumo de algumas substâncias. Passando a partir então, para uma discussão de como que, diante do fracasso dessa tentativa diplomática e acabar com os usos e práticas relacionadas a essas drogas, se montou um grande negócio, isso tanto no âmbito nacional quanto internacional, que foi só se somando, né, em dimensões problemáticas, etc., a partir da construção de diversos níveis de identificação das ilícitas como um problema. Problema de segurança pública, depois um problema de segurança nacional, e por fim, a partir dos anos 70, dos anos 80, um problema também de segurança internacional, admitido por organizações como a ONU e países como os Estados Unidos, por exemplo.
Quanto tempo dura o curso?
O curso ele tem uma duração aproximada, cada módulo tem, são três aulas de aproximadamente meia hora cada, então cada módulo tem de uma hora e meia a duas horas, né, e o que vai totalizar em torno de sete horas e meia de curso ao todo.
Muito bem. Eu perguntei no início da nossa entrevista para quem era o curso, mas você tem um público focado?
Então, o curso ele foi pensado para um público amplo, quer dizer, um público de pessoas interessadas em compreender melhor o fenômeno do narcotráfico, né, diante de uma possibilidade de ver suas procedências históricas, políticas, sociais, né, então por isso ele não é um público que exija uma formação específica. É claro que o Clio Internacional trabalha com um público que geralmente é oriundo da área de relações internacionais, de direito, de economia, de ciências sociais, mas esse curso de forma alguma é estritamente vinculado a esses profissionais ou estudantes dessas áreas, né? Como é um tema que nos toca a todos e atravessa a nossa vida cotidiana, eu pensei em formatá-lo de modo mais abrangente e acessível possível, de modo que pudesse contribuir de alguma forma para a discussão geral que o Brasil hoje, como outros países do mundo, travam. Né?
Parabéns pelo seu trabalho e sucesso no curso e até uma próxima oportunidade, Thiago.
Agradeço pela oportunidade da gente conversar e até uma próxima.
Obrigado. Quem agradece é o Observatório do Terceiro Setor. Nosso contato foi com o professor Thiago Rodrigues, professor da Universidade Federal Fluminense e autor, entre outros livros, de Narcotráfico, Uma Guerra na Guerra e Política e Drogas nas Américas. Vamos ao intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Sintonize Trianon AM 740.
Agora, no radar do Observatório, falando em sustentabilidade.
Muito bem, com o jornalista Reinaldo Canto ao vivo aqui. Boa tarde, Reinaldo, tudo bem?
Boa tarde, Joel, boa tarde aos nossos ouvintes. Bom, Joel, o relatório da CETESB, divulgado na semana passada, mostrou que São Paulo possui 4.700 áreas contaminadas. Foi isso mesmo que você ouviu.
4.700.
4.700. Só no último ano foram descobertas mais 199 áreas contaminadas. Segundo o levantamento, entre os principais motivos para essas contaminações estão postos de combustíveis, que lideram a lista com cerca de 75% desses casos. 4,3% a mais registrados em 2003 do que no ano anterior, 2012. Mas foram as indústrias que mais cresceram no ranking, saltando de 681 casos para 768 terrenos poluídos, uma alta de 12,7%. Para a CETESB, as áreas contaminadas são aquelas onde há comprovadamente poluição ou contaminação causada pelo depósito, acúmulo ou infiltração de substâncias ou resíduos que podem afetar o solo, águas subterrâneas e até as estruturas de edificações. Existem casos que podemos considerar até dos mais graves, como casos de escolas, shopping centers, conjuntos habitacionais que estão coexistindo sem harmonia com essas áreas contaminadas. Nessa relação consta, por exemplo, um caso que se tornou bastante famoso aí nesses últimos tempos, que é o campus da USP Leste, na zona leste da capital, que está interditado por contaminação por gás metano. Se no passado até poderíamos ver esses casos como fruto do desconhecimento, hoje em dia é inadmissível que empresas e postos de gasolina, entre outros, deixem de tomar todas as providências relacionadas à descontaminação desses locais. E o enfrentamento dessas questões com ações efetivas do poder público, da iniciativa privada, que devolvam as áreas devidamente descontaminadas, será sem dúvida um fator de verdadeiro desenvolvimento para a nossa cidade, além do que cuidar da saúde pública.
Professor João Amorim, os dados são alarmantes.
São alarmantes e extremamente preocupantes. Isso revela como inexiste planejamento urbano na região metropolitana de São Paulo, na cidade de São Paulo, há muitas décadas. E se você somar isso, os dados que o Reinaldo nos traz, a possibilidade de contaminação de mananciais de água, já que nós estamos aí vivendo essa crise de falta de água na cidade, a possibilidade de contaminação de pessoas, e o que eu acho mais perverso, isso acaba atingindo sempre aquelas parcelas da sociedade mais vulneráveis pela pobreza, pela falta de uma política pública de habitação, de acolhimento e de urbanização, efetivamente, né? É assustador.
Nós estamos voltando aqui na cidade um plano diretor. Que medidas poderiam ser implementadas para resolver essa questão?
Olha, o planejamento da ocupação do solo, eu acho que a principal medida, a medida mais emergencial, na minha modesta opinião, me corrija o Reinaldo se eu falar muita besteira aqui, primeiro a gente precisa mudar essa mentalidade presente na cidade de São Paulo há pelo menos 200 anos, de se privilegiar o capital, de se privilegiar o dinheiro ou os locais onde há concentração de dinheiro, em detrimento da população, em detrimento das pessoas mais carentes, em detrimento dos trabalhadores e assim sucessivamente, né? Se você pegar o crescimento populacional da cidade de São Paulo, desde o final do século XIX para cá, o crescimento tem sido exponencial, atraído exclusivamente por oportunidades econômicas, sem ter o mínimo de planejamento na cidade. Isso vai impactar na questão da água, isso vai impactar na questão do déficit de moradia que nós temos. São Paulo hoje é uma cidade em que muitos prédios vivem ratos e baratas, mas o ser humano não pode entrar. Acho que essa é a principal luta dos movimentos sociais por habitação e por moradia. Se você pegar também, a Sabesp e a CETESB se vangloriam de que nós somos a cidade que tem, o estado que tem o maior índice de tratamento de esgoto e de captação de esgoto. Mas nós ainda temos um percentual elevadíssimo de esgoto não tratado, produzido na cidade, que vai para a água, vai para os mananciais. Nós temos uma carência enorme de fiscalização na cidade. Veja, o dado que o Reinaldo traz de ter um percentual elevado de contaminação por postos de gasolina, há legislação que impõe a substituição dos tanques, a substituição periódica. Isso resvala onde? Resvala na falta de fiscalização, resvala na falta de seriedade e, sobretudo, na ausência de uma política pública séria.
E ali, o que eu citei no passado, né, nós temos vários casos em que áreas que eram, por exemplo, lixão, onde simplesmente eram depositados lixos durante décadas, passaram a ser ocupados pelas pessoas, né, de várias maneiras. Por exemplo, só a gente vê o exemplo na zona norte do próprio Center Norte, uhum, né, do Lar Center, de conjuntos habitacionais, que foram simplesmente virar, por ganância até, de certa maneira. Eu acho que em alguns casos até pode ter havido algum desconhecimento. Mas, por outro lado, também houve a ganância assim, aproveitar. Existe uma área enorme que já
há uma demanda, já uma demanda, vamos legalizar, até porque dá voto e por aí vai.
Eu quero entender o seguinte: como é que pode ter desconhecimento se onde está o Center Norte era um grande lixão no passado?
Então, isso está documentado de alguma forma, né? Isso tem legislação de alguma forma, tem registro.
Pode ser que a USP Leste, por exemplo, tenha um caso passado despercebido, mas a CETESB já tinha prevenido logo no início, né? Essa questão da...
No caso da USP Leste foi levado terra, inclusive, contaminada.
Contaminada, para lá. Não, e a gente tem um caso recente de Paulínia, também no estado, sim, né, que afetou a ações milionárias correndo na justiça por conta de pessoas que desenvolveram câncer, etc. E o caso mais notório dessa questão de você legalizar e tornar habitável um ex-lixão é o caso da comunidade do Morro do Bumba, lá em Niterói, se eu não me engano, sim, no Rio de Janeiro.
Explodiu,
deslizou, matou uma série de pessoas e pronto. Ah, foi uma fatalidade.
Nada
tudo,
disso,
né?
Omissão das autoridades, dos agentes públicos, né? Mas vamos voltar ao assunto dos refugiados. Muito interessante, é instigante. O Reinaldo sempre traz um tema instigante para aí a gente acaba repercutindo, né?
Está no nosso dia a dia, né?
Mas essa pauta dele hoje merece um programa, viu, Reinaldo?
Ah, porque sem dúvida.
A localização de postos, inclusive de gasolina, que foram desativados e ficam abandonados lá, e as autoridades não tomam providência nenhuma.
E só para finalizar, Joel, que eu acho uma coisa importante, a gente tem uma lei que diz o seguinte: hoje, antigamente não acontecia isso, mas existe uma lei que diz que qualquer empresa, para ela poder fechar, ela precisa antes apresentar seus laudos de ter descontaminado as áreas que ela utilizou. Se são postos, por exemplo, foram desativados, para que haja ali a razão social, ela seja finalizada, essa empresa possa ser fechada, ela tem que apresentar seus laudos. Então, o que aconteceu para ter tanto posto com problema como esse, né?
É verdade. Tem um instigante, Reinaldo, que a gente vai tocar várias vezes nesse assunto. Muito bem. Vamos continuar agora falando sobre a realidade dos refugiados no Brasil? Professora Mourinho, quais as origens dos refugiados que buscam abrigo no Brasil?
Olha, desses 5.200 refugiados já reconhecidos, nós citamos no início do programa, eles provêm de 80 nacionalidades diferentes. A maior concentração de colombianos, a maior população de colombianos, em segundo lugar vem os angolanos, que hoje não são mais reconhecidos como refugiados. Há um entendimento do Acnur de que Angola não tem mais situação objetiva, a guerra civil já acabou há muito tempo, existe um processo de redemocratização, etc., de estabilização política. Em terceiro lugar, os congoleses. O Congo vive já uma sangrenta guerra civil há muitas décadas. E em quarto lugar hoje, os sírios, né, que nós temos recebido, né, a comunidade árabe e a sociedade brasileira têm recebido muitos sírios. Tá? Importante destacar que, apesar de ser o tema que mais aparece na grande mídia, os haitianos não são a maior população de refugiados, né, no cômpito geral desses 5 mil.
Quem
eles
são?
Representam uma porcentagem pequena. Eles representam uma porcentagem pequena, né? A maior população hoje é de países que têm situação objetiva ativa de refugiados, são os colombianos, os congoleses em terceiro lugar, né, e os sírios em quarto lugar.
Os congoleses são preferidos, né, pelos frigoríficos do Paraná e de Santa Catarina.
Não só, os congoleses. Na verdade, os frigoríficos são uma importante fonte de absorção dessa mão de obra.
Barata, né?
Não barata, porque na verdade há uma outra confusão, né, que é uma coisa que eu vivo alertando. É importante reconhecer direito de trabalho, documento de trabalho, a carteira de trabalho para os refugiados, mas é importante que o poder público, que o Estado, nos três níveis de governo, federal, estadual e municipal, fiscalize esse trabalho para ver as condições em que esse trabalho é ofertado, porque ter o documento, ter a carteira de trabalho, ter o trabalho, não garante que essa pessoa não vá ser explorada, não vá cair numa situação análoga à de escravo, ou que eventualmente não vá ter essa carteira assinada.
Segundo as denúncias, eles ganham a média de 800 e poucos reais por mês, não tem onde ficar, eles trabalham mais...
Isso de... o Ministério Público tem que coagir, como tem coagido o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, tem coagido, tem feito trabalhos louváveis, não só em relação aos estrangeiros, aos refugiados, aos bolivianos nas confecções, aos peruanos em diversas áreas, mas como aos estrangeiros em geral. Agora, só para responder rapidamente a questão dos frigoríficos, os frigoríficos absorvem essa mão de obra estrangeira, não pelo fato de serem congoleses ou haitianos, mas na maioria das vezes por serem de religião muçulmana. Porque esses frigoríficos exportam para países árabes e a carne tem que ser preparada e embalada
de uma forma especial,
seguindo todo o rito religioso muçulmano e com a fiscalização de pessoas das mesquitas, etc. Os frigoríficos têm sido uma importante fonte de oferta de vagas. Outra fonte de oferta de vagas importante na região metropolitana de São Paulo tem sido a construção civil. Muito embora, em algumas situações já existam denúncias de formas não regulares de contratação, por exemplo, se contrata o indivíduo, mas não se contrata efetivamente, se contrata pelo período do contrato de experiência, então depois de 45 dias ele é demitido, então vira uma ciranda de força de trabalho, né, para que não se gaste com os encargos, etc., e o poder público tem que fiscalizar, a sociedade tem que fiscalizar.
Professor, é importante destacar também, além do que o senhor disse, que eles também são empregados dóceis, né? Eles vêm de uma precariedade econômica, física, sim, muito grande, sim, então eles aceitam as condições de trabalho
para eles, são muitas vezes, e isso é um problema mundial, isso é uma mentalidade mundial. Muitas vezes o que nós consideramos pelo nosso padrão social baixo, para eles é uma fortuna, só que eles não percebem que eles estão, na verdade, mantendo ou continuando a sua vulnerabilidade. Então é necessário, isso tem sido feito pelas entidades assistenciais e pelas entidades sociais, que se promova uma verdadeira conscientização de direitos dessas pessoas, que se informe. O Acnur tem cartilhas em diversos idiomas, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho tem veiculado diversas cartilhas, uma delas inclusive em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, explicando direitos trabalhistas em quadrinhos, né, porque vem muitos jovens de 18, 19, 20 anos para o Brasil em busca de emprego, ou vêm fugidos de situações de guerra e situações de precariedade, e precisam trabalhar. Todo mundo quer reconstruir a sua vida trabalhando.
Mas, professor, as abordagens têm que ser um pouco diferentes. Por exemplo, se a gente imaginar que uma situação do Congo e da Colômbia, que são guerras civis ou problemas que já vêm de bastante tempo, então essas pessoas já enfrentam um problema...
Sim.
Com décadas. Enquanto, por exemplo, da Síria, é muito mais recente, era um país que tinha uma certa estabilidade.
Sim, então, debaixo de um regime ditatorial, mas sim, agora vive uma guerra civil. Em termos de duração, a crise na Síria é muito mais jovem, vamos dizer assim, do que a do Congo.
E aí eles conhecem uma realidade um pouco mais tranquila. Sim. Do passado, deles, sim, mesmos, né? Sim. Então, quando vem ao Brasil e enfrenta uma situação de precariedade, existem essas populações, elas acabam se revoltando, sim, mais do que outras, por,
sim,
exemplo?
Sim, na verdade, há uma... Vejam, não é pelo fato de que a pessoa vem buscar abrigo, né, que ela perde a sua consciência. Não vem só pessoas... aliás, vem muito menos pessoas de nenhuma instrução, por exemplo, de níveis sociais mais baixos,
baixa renda, né?
De baixa renda, do que pessoas com nível superior. Vem muitas pessoas com nível superior, vem muitas pessoas que são pessoas que atuaram na militância da defesa de seus direitos nos seus países, né? Aliás, a própria ideia do refúgio, a perseguição política, a proteção contra a perseguição política está baseada nisso. Vem pessoas muito conscientes, muito politizadas, e que chegando aqui no Brasil, é óbvio que se revoltam com as condições, que são condições que toda a população carente brasileira enfrenta. Não há nenhum privilégio, vamos dizer assim, né? Nenhum tratamento privilegiado na miséria. Mas o que existe também é que essas pessoas se revoltam no sentido de se indignar, mas elas esbarram na invisibilidade que uma boa parcela da sociedade brasileira ainda as condena. Então vejam, nós não...
Por preconceito.
Por,
né?
Preconceito, basicamente por preconceito. Um dado importante, uma coisa que me chamou a atenção e circulou na mídia, os ouvintes com certeza já ouviram falar isso, na mídia tem circulado frequentemente que a invasão haitiana, 20 mil haitianos de 2005 para cá, eu particularmente acho esse número superestimado, porque de 2010 para cá foram 6 mil. Reconhecidos, né?
Essa invasão, eu acho que tomou uma proporção assim negativa na opinião pública com esse episódio do Acre, que o governador
sim,
mandou...
Sim, eu chego lá já, mas aí vejam, para vocês verem como há um traço cultural extremamente preconceituoso, racista e xenófobo, latente na sociedade brasileira de modo geral, que vai contra esse mito de que o brasileiro é acolhedor. Isso causou comoção, várias pessoas comentaram isso na rua, nos bares, etc. Ah, a onda de invasão dos haitianos, que na verdade os que vieram do Acre não são só haitianos, tem senegaleses. Quando você estabelece um fluxo migratório, quando você estabelece uma rota migratória, as pessoas que querem migrar, elas entram nessa rota migratória. Seja ela uma rota migratória legalizada ou, pior ainda, uma rota migratória irregular.
Eles usam, né? Coiotes ainda, né? Esses...
Há uma parte sim, porque veja, há um gargalo em Porto Príncipe. A Embaixada Brasileira não dá conta do volume, né, de solicitações de visto. Há uma espera de 6, 7 meses, 1 ano, para você conseguir sair de lá com visto. E aí, obviamente, o desespero é tão grande que as pessoas acabam se submetendo a um coiote, pagando 4, 5 mil dólares para virem. Só que aí, vejam, 20 mil haitianos, esse número é superestimado, mas é o que circulou na mídia, 20 mil haitianos é uma invasão, é uma crise. De 2009 para cá, 122 mil aproximadamente 122 mil europeus e estadunidenses vieram para o Brasil em busca de emprego. Isso não é uma invasão, porque são todos brancos. Na sua grande maioria, brancos, não vou generalizar. Ou seja, nós somos acolhedores com o alemão.
Com a raça branca.
Nós somos acolhedores com o francês. Agora, com os congoleses, com os haitianos, com os senegaleses, com os nigerianos. Bom, veja, há uma mentalidade, uma cultura reinante de que todo nigeriano é um traficante, o que não é verdade. E a Nigéria vive situações de guerra civil também, né? Então nós temos que enfrentar não só a inexistência de políticas públicas efetivas, nós temos que enfrentar o despreparo de muitos setores da sociedade, dos órgãos governamentais, mas nós temos que enfrentar também, através da educação, através da conscientização, a mudança dessa mentalidade. Nós somos um país que sempre se abriu seletivamente à imigração. Nós somos um país que, durante muitas décadas, até recentemente, aceitava imigrantes só como força de trabalho e em campanhas para evitar o escurecimento ou a amarelização, que eram os termos usados pelos políticos na época, nos anos 30 e 40, da sociedade brasileira. E a própria lei de imigração, o Estatuto do Estrangeiro, é uma lei ainda egressa, é uma herança da ditadura. O estrangeiro só pode ficar aqui se ele não contrariar os interesses nacionais, etc. E aí a gente esbarra num problema muito sério. Nós não conferimos nenhum tipo de possibilidade de organização, de representação política dessa população. Só recentemente, na cidade de São Paulo, os bolivianos, e aí misturando um pouco a questão dos refugiados com a questão dos migrantes, né, só recentemente, na cidade de São Paulo, os bolivianos ganharam o direito de abrir conta em banco, porque mesmo que eles tenham CPF, eles não podiam abrir conta em banco. Aquele menino, o Ryan, né, que foi morto no colo da mãe, ele foi morto no colo da mãe porque os pais não podiam, dentre outras razões, pela violência, etc., mas uma das questões
não
principais,
abriu conta em banco, né?
Não tinha conta em banco, eles guardavam dinheiro em casa.
Em casa.
Vejam a exposição das questões mais básicas de segurança, e aí vejam, essa população está praticamente invisível. Você não vê essa população, eles ficam trabalhando 14, 15, 16 horas nas confecções,
então, na verdade,
vulnerabilizada.
O que a gente assiste na mídia é a extensão do preconceito que existe na sociedade.
Sim,
em relação
eu acredito
negros.
Nisso.
E a mídia não tem ajudado, né?
É verdade. Espero que o Observatório do Terceiro Setor, com a sua presença aqui,
e eu tô à disposição
possa
do Observatório
acabar com esse preconceito através de muitos programas, através das suas colocações. Por exemplo, eu fiquei pasmo, de 120 mil europeus vieram aqui, norte-americanos e europeus.
Em busca de trabalho.
Em busca de trabalho.
Esses cinco anos, né? Sim, mais um pouco até, a crise foi em 2008, de 2009 para cá, exatamente em 5 anos. Né? E aí você vê...
E 20 mil haitianos
é uma crise.
Quase 10 anos.
Em quase 10 anos. Né? E aí, veja, isso é uma crise. E aí, sem contar a ação desastrosa do governo do Acre. Óbvio, Rio Branco é uma cidade com poucos recursos, o Acre é um estado pobre, havia uma situação séria ali naquele...
Não teria como abrigar todos
eles. Não teria como abrigar, mas também há uma questão, né? O problema da Brasileia, ele vem sendo denunciado...
Há muito tempo.
Há muito tempo. E o governo federal gastou pelo menos 6 meses para negociar e falar, estamos resolvendo a situação, etc. E a solução foi essa decisão...
Foi um absurdo.
Da noite para o dia, praticamente. E vejam, óbvio, a Prefeitura de São Paulo, é preciso que se diga, a Prefeitura de São Paulo tem, dos três níveis, o nível governamental que tem lidado da melhor forma com essa situação, mas, de novo, a gente esbarra no problema das políticas públicas. Um albergue para os haitianos é importante? Claro que é, mas não só um para os haitianos. É preciso ampliar o número de albergues para essa população. Um mutirão para os sírios tirarem carteira de trabalho é importante? Óbvio que é, mas também é preciso fazer esse mutirão para as outras 79 nacionalidades que estão na fila para ter essa documentação e poderem começar a sua vida no Brasil.
Professor, nós temos aqui a participação dos ouvintes, claro. Mas aqui uma informação. Falando em refugiados, ontem a equipe do Observatório do Terceiro Setor esteve na paróquia Nossa Senhora da Paz, a paróquia que abriga mais de 120 refugiados de diversos países, Congo, Peru, Egito, Haiti, Colômbia, Peru tem muito refugiado, né?
Só que, na verdade, ele não entra. Nós precisamos separar o refugiado, que é o deslocado forçado por questões políticas, religiosas, etc., e o migrante econômico, que também se vê forçado a fugir pelas situações econômicas, pela pobreza, pela carência, mas que não entra na definição de refugiado.
E não recebe o mesmo status.
Não recebe o mesmo status. Ele recebe a documentação em uma série de campanhas que o Brasil faz, ele tem direito aos documentos, mas ele não tem a proteção política do Estado brasileiro.
Segundo o relato da nossa repórter, são histórias muito tristes, mas com esperança de vir para o país novo e conseguir se firmar economicamente para trazer sua família ou mandar de volta para lá.
Claro.
Então, em breve, no nosso programa de TV e no nosso portal www.observatório 3 Setor, você vai ver essa matéria lá na paróquia Nossa Senhora da Paz,
que
abriga mais de 120 refugiados de diversos países.
Só uma observação, Jorge, se você me permite. A gente precisa se lembrar também que esse fluxo que nós recebemos de migrantes econômicos, inclusive, foi realidade da população brasileira no sentido inverso durante muitos anos. Então é importante até a gente difundisse as experiências que os brasileiros tiveram no exterior, de preconceito, de dificuldade de integração, desses que vieram com a crise, voltaram para o Brasil com a crise econômica, para saber que isso é uma característica humana. Você precisa buscar as melhores condições para a sua vida.
Muito bem, vamos começar com a participação dos ouvintes. Tem uma aqui, a Maria do Socorro, Reinaldo, que sempre liga para a gente. Um abraço a você, Maria do Socorro, lá da Vila Guilherme. Ela parabeniza o programa e diz que ali na Vila Guilherme, Reinaldo, tem um grande lixão.
Sim.
Construíram um market center lá, mas não arrumaram lá o lixão, né?
É, Maria do Socorro,
E agora está abandonado. Ela está dizendo, eu estou preocupada lá, o lixão que está embaixo do market center.
Porque tem metano. Esse metano, se tiver totalmente impermeabilizado lá com cobertura de cimento, coisas do gênero, está lá vivo e pode qualquer problema...
Vira uma panela de pressão, qualquer hora estoura.
Aí ela diz, eu estou preocupada. É melhor você reunir os vizinhos e amigos aí, da Vila Guilherme, e procurar as autoridades.
Prefeitura, Governo do Estado, CETESB, né?
Muito bem, professor. Tem aqui a Juliana Caetano, do Jardim Peri. Os consulados dos países que têm refugiados no Brasil estão ajudando de alguma forma?
Não, na verdade, em relação... excelente pergunta. É Juliana, né?
É Juliana.
Juliana, excelente pergunta. Na verdade, o refugiado, o perseguido político, ele precisa tanto de proteção que ele não pode contar, a maioria das vezes, ele não pode contar nem com a proteção do seu consulado no Brasil.
Ele não tem apoio, não. Ele tem a hostilidade.
Ele tem hostilidade. Muitas vezes, se ele for ao consulado, ele fica preso e é mandado de volta para o país que o persegue. Então, por exemplo, veja a dificuldade. Para você conseguir uma documentação sua, do seu país, você só pode contar com o consulado. E se você não pode buscar esse auxílio do consulado, você fica de pés e mãos atados, aumentando ainda mais a sua vulnerabilidade no país onde você se encontra. Com relação aos migrantes econômicos, bolivianos, peruanos, etc., há uma baixa taxa, isso eu estou falando de percepção minha, mas há uma baixa taxa quase inexistente de apoio dos consulados, tá, a essas pessoas. Da mesma forma, em alguns países ocorre, inclusive com consulados brasileiros, da forma como tratam brasileiros lá fora. Mas assim, a assistência consular é muito baixa. E vejam, uma das coisas mais importantes da assistência consular é a indicação de advogados ou orientação com relação a direitos. Isso não é feito. Isso é feito pelas entidades assistenciais. A orientação com relação a direitos no Brasil, que direitos essas pessoas têm, o que elas podem demandar do Estado brasileiro, o que é ofertado para elas. E a assistência jurídica muitas vezes é feita pelos advogados das entidades assistenciais ou pelos núcleos
sem
de prática.
Sem nenhuma ajuda dos consulados.
Sem nenhuma ajuda, ou pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública da União tem sido um parceiro
que
importante.
Que deve ser essa omissão?
Não sei, sinceramente, eu tenho percepções pessoais minhas das experiências que eu já vivi acompanhando essas pessoas e solicitando o apoio do consulado para essas pessoas.
Seriam adversários políticos?
Não sei, não chegaria a dizer isso, mas que há uma baixíssima assistência consular para essas pessoas, isso é fato.
Do Jardim Rosa Maria, a Lúcia Mendes, ela fala, esse material explicativo que você mencionou, professor, durante o programa, ele poderia ser distribuído na rede escolar?
Claro, claro. E ele está disponível para download. Todas essas cartilhas de direitos estão disponíveis para download no site do Acnur Brasil, www.acnur.org.br. Está lá na parte de publicações, vocês têm as cartilhas de direitos dos refugiados, cartilhas explicando o que são os refugiados. Isso pode ser, eu até incentivo que isso seja veiculado nas escolas, até porque muitos filhos de refugiados acabam sofrendo, nós temos relatos de histórias de bullying, não bullying, o bullying de xingamento só, não, bullying de xenofobia, feitos, praticados contra filhos de imigrantes nas escolas públicas. Bolivianos, congoleses, ou seja, uma situação de trauma, a pessoa está tentando, dentro, o refugiado, sobretudo, está tentando curar suas feridas da experiência da guerra, etc., a criança, sobretudo, e a desinformação leva também a esse tipo de tratamento. Então, por favor, acesse a página, baixe essas publicações. Se você for professora de escola pública, comente com seus alunos, difunda esse tema para os seus alunos. O que precisar, eu estou à sua disposição através do programa do Observatório do Terceiro Setor. Eu acho que quanto mais conhecimento a gente fornece, sobretudo para as crianças, nós criamos cidadãos melhores para
o futuro. E as escolas têm estado preparadas? Algumas delas estão mais preparadas que outras? Existe um direcionamento de algumas crianças que sejam filhas de refugiados para estudar em determinadas escolas?
Não, na verdade a distribuição, a oferta de vagas, ela segue a regra geral das crianças, então ela vai ser pelo endereço, pela localização. Algumas diretoras de escolas são mais sensíveis, são mais abertas e se abrem para que a gente vá até lá, que a gente dê palestras sobre a conscientização do que é o refugiado, que a gente explique esse tema. Outras não, outras tratam como se fosse a população geral da escola. E veja, quando eu falo nessa questão do atendimento, do tratamento, não é que eu quero um privilégio, né, mas é porque são pessoas que, pela sua própria experiência psíquica, pela sua própria experiência de vida, tem uma sensibilidade maior, tem uma vulnerabilidade maior, né? E precisam ser tratadas de acordo com as suas necessidades.
Já tem barreiras culturais,
tem barreiras culturais, tem barreiras atrás do idioma. Eu tenho o caso de um rapaz do Congo que concluiu o ensino médio recentemente, que ele terminou os dois últimos, ele viu a família ser morta, o pai, a mãe, enfim, e veio uma pessoa fantástica e foi para a escola e assim, ele brinca nas palestras que ele dá, que, bom, a primeira aula que ele assistiu foi de língua portuguesa, oração sindética e assindética. Ele conseguiu superar as dificuldades, etc., mas óbvio, foi necessário que os professores, que a direção da escola, relativizasse pelo menos esse início, né, desse choque cultural.
Essa sensibilidade,
né? Sensibilidade é necessária.
Professor Amorim, estamos... terminando, uma pena, mas nosso programa está chegando ao fim. Foi muito boa a sua participação.
Puxa, eu
com
adorei,
certeza, né? Você voltará outras vezes aqui
muito
no
obrigado,
Observatório.
Muito obrigado, sempre que vocês quiserem. Muito obrigado.
Muito bem, mas eu quero as suas considerações finais. O que faltou nós perguntarmos a respeito dos refugiados? E eu deixaria uma pergunta e você estende as suas,
claro,
nas suas conclusões finais. De que maneira nós podemos... contribuir para acabar com essa intolerância da sociedade brasileira em relação ao grupo de refugiados aqui no Brasil?
Excelente, João. Muito obrigado pela sua pergunta, muito obrigado pelo convite, obrigado, Reinaldo. Eu estou muito feliz, não só pela participação, mas eu estou muito feliz pelo programa, pela existência do programa, eu acho que pela audiência, eu acho que as questões que são debatidas aqui, não só a questão dos refugiados, dos migrantes, mas a questão da sustentabilidade, as questões relacionadas ao dia a dia da nossa vida, elas precisam ser debatidas. E aí, respondendo a tua pergunta, bom, em primeiro lugar, João, não só com relação aos refugiados, mas de maneira geral, para que a gente consiga combater esse traço cultural, histórico que a gente tem na sociedade brasileira, de esse traço racista, esse traço violento, esse traço segregador que nós temos na sociedade brasileira, a primeira coisa que nós precisamos é informação, conhecimento. Há uma frase que eu sempre falo para os meus alunos e para todas as pessoas com quem eu converso e com todas as autoridades a favor de quem ou contra quem eu milito na defesa de direitos humanos. A gente só discrimina, isso é fato, a gente só discrimina aquele ou aquilo que nós não entendemos como igual. E todos nós somos seres humanos. Ninguém nasce racista, ninguém nasce xenófobo. Isso são traços culturais que são ensinados. E se eles são ensinados, como diria o saudoso e inesquecível Mandela, a gente pode ensinar a tolerância, a gente pode ensinar a igualdade. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é a informação, é difundir a informação, é olhar para o pobre, para o negro, para o homossexual, para o portador de necessidades especiais, para todas as pessoas e entender que são todos seres humanos, em primeiríssimo lugar. Olhar para os nordestinos, para os negros, para os moradores da periferia, para o pessoal da comunidade, para o pessoal do bairro rico, somos todos brasileiros, somos todos iguais. Eu não sou mais brasileiro ou menos brasileiro porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho um carro, porque eu moro aqui ou ali, né? E entender esses problemas, essas mazelas sociais como um problema nosso, não só um problema de quem mora na periferia. Com relação aos refugiados, aos migrantes, sobretudo saber que eles são seres humanos iguais a nós. Eles estão buscando viver a sua vida honestamente, como todos nós fazemos diariamente. Nós, pelo menos, tivemos, vamos dizer assim, a sorte de não termos sido forçados a fugir do Brasil ou sermos expulsos do Brasil porque a gente pensa diferente. Mas, com certeza, muitos dos nossos antepassados, no século XIX, no século XX, foram forçados a sair dos países onde estavam por fome, mesmo na Europa. Né? Eu costumo dizer que o brasileiro, ele se acha, na cultura geral, não todos, é claro, sem generalizações, mas há um traço de que a gente gosta de louvar quando a gente tem um ascendente europeu. Né? Ninguém é latino-americano, ninguém vira os arquivos da família procurando um boliviano para buscar a cidadania boliviana, mas para os alemães, para os italianos, sim. Só que nós não podemos esquecer que lá atrás os nossos antepassados também foram migrantes. E os nossos antepassados índios foram massacrados também, são massacrados até hoje. Então acho que falta isso, falta informação para a gente diminuir o preconceito.
Obrigado, Reinaldo Campi.
Obrigado, Joel. Boa tarde a todos, boa tarde, professor.
Obrigado,
excelente
obrigado.
Entrevista.
Muito obrigado, foi
um prazer. E a gente tem que dizer, né, Joel, eu, pelo menos, eu vejo assim, as trevas moram na ignorância, né?
Muito bem, meus agradecimentos também a Maria do Socorro, a Juliana Caetano, a Lúcia Mendes. Meus agradecimentos especiais ao Tiago Rodrigues, professor da Universidade Federal Fluminense, e ao professor João Alberto Alves Amorim, professor do campus Osasco da Unifesp e responsável pela cátedra Sérgio Vieira de Mello.
Muito obrigado, João. Muito obrigado, Renato.
A produção do Observatório do Terceiro Setor é de Ana Roger, Rubem Meyer, Joana Ferreira, Maria Fernanda, Sandra Porto, Diego Scala e Marisa Mareca. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite. Se não assistiu, veja a reprise na terça-feira à 1h. Estamos também no Facebook. Acesse, curta e comente os programas da nossa página, facebook.com/observatório3setor. Se quiser ouvir novamente esse programa, dentro de instantes ele estará disponível na nossa página do Facebook. Professor, nós vamos dedicar esse programa aos milhões de seres humanos anônimos que no decurso da história, como parte integrante das massas, não foram, não são nada, mas um dia serão tudo, serão homens. Boa tarde.
Acompanhe todas as terças e quintas-feiras Observatório do Terceiro Setor, um programa que traz a você as principais informações do universo das fundações e as organizações do terceiro setor, aqui na Rádio Trianon. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.